Ouvintes Rádio ao Domingo, de novo na vossa companhia, mais uma semana de emissões, aqui com um momento de inspiração, com a Maria Céu e comigo o Fernando Serrão. Uma boa semana para todos. E Maria Céu, vamos retomar no seguimento do que falámos na última edição, sobre viver de forma consciente. Hoje vamos aqui falar um pouco sobre alguns pontos de vista, físicos, emocionais, de saúde e outros, que exemplificam melhor também um pouco aquilo que andámos a dizer, quer no último programa, quer noutros.
É,
vamos começar por aqui, neste tema do viver conscientemente.
Olá, ouvintes, obrigada por nos estarem a ouvir. E nós no último programa falámos de algumas leis que devem ser fundamentais na nossa vida, que é manter a nossa paz interior, não reagir, manter um distanciamento, manter aquele estado de observação, não provar nada a ninguém. E eu acho que, nomeadamente, acho que é capaz de faltar algum ponto, porque isso é que lhe vai dar discernimento e que lhe vai dar autoconhecimento para realmente perceber e fazer escolhas na sua própria vida. Mas nesta questão de se viver de forma consciente, há também outras questões que são básicas, que você, se não cumprir, a vida vai se tornar um bocadinho mais difícil. Mesmo que tenha em conta aquilo que falamos no último programa e que tenha em conta aquilo que vamos falar neste programa, que são coisas que nós já falamos nos programas, mas assim fica tudo muito mais alinhado, isto não quer dizer que você tenha certezas na vida. A vida é incerta. Agora, você vai estar mais preparado para encarar com uma paz interior e com uma certeza dentro daquilo que é tudo aqui é muito incerto, que é a própria vida. Então nós falamos muitas vezes que, vamos estar a dar alguns pontos, como demos no último programa, que você deve ter em atenção. E do ponto de vista físico, você, para viver com consciência, para ter capacidade e para conseguir agarrar o touro pelos cornos, desculpem a expressão, você, a nível físico, você tem que estar mais ou menos equilibrado e ter a saúde mais ou menos presente. E neste aspecto é fundamental, e nós acho que falamos muitas vezes nisto, ter uma alimentação saudável. Não é optar, não estamos aqui a defender nenhum tipo de alimentação, não estamos nenhum paradigma, absolutamente nada. Acho que nós que temos que estar atentos, e quando surge alguma ideia que é muito contrária à nossa, nós devemos investigar. Nós hoje temos a nosso poder um telemóvel com acesso à internet, nós temos informação no momento certo, na hora certa, com tudo aquilo que neste momento está a ser descoberto. Eu acho que a parte da alimentação está dentro do biohacking, é cada vez mais incrível o que é que as pessoas sugerem, estudos que se fazem, pessoas que se dão a elas próprias para serem investigadas, para serem pesquisadas em termos científicos, e nós temos que perceber que se há tanta coisa assim, nós pelo menos devemos ter alguma curiosidade em investigar.
E é fundamental a alimentação.
É fundamental a alimentação. Por isso, queridos ouvintes, nós não queremos defender, eu só estou a dizer que cada vez é mais importante. Nós cada vez, sem cair nos exageros, porque eu acho que há muitos influencers, e nomeadamente temos em Portugal um ou dois influencers, que são extremamente agressivos, e eu acredito naquilo que eles dizem. Eventualmente, a forma como eles dizem não é melhor. E daí que provoca muitas críticas e muitas reações negativas. Mas as pessoas estão certas. Agora, a forma como colocam as circunstâncias, muitas vezes, leva a que toda a gente as critique. Mas é verdade, nós devemos ter algum cuidado. Devemos ter muito cuidado com o açúcar. Nós devemos ter cuidado com o conceito de que a sopa, que é super saudável. Nós devemos ter cuidado com o conceito de que a fruta é hiper saudável. Nós temos que ter cuidado com estas coisas, porque hoje esses conceitos não são tão verdade como eram antigamente. E à medida que nós vamos tendo mais idade, o nosso metabolismo altera-se e há coisas que nós já não reagimos bem e que não são muito bem toleradas por nós. Isto é só conhecimento. Pronto.
Uhum.
Fazer exercício de uma forma regular é fundamental em toda a vida, é fundamental as crianças, na sua educação desde pequeninos, começarem a ser educados para a importância que é o exercício físico de forma regular. Agora, a partir, eu já falo da minha idade, a partir da menopausa, a partir de alguma idade, nós temos que mudar o conceito do que é o desporto e temos que mudar o conceito e a forma como o vemos para que nós possamos viver com maior qualidade de vida. E realmente o exercício é, para mim, uma das partes mais fundamentais para nós vivermos e conseguirmos viver com mais qualidade de vida à medida que envelhecemos.
E atenção, fazer a distinção entre o desporto de competição e o outro, o que é puramente de exercício físico de manutenção.
Exatamente, eu acho que, eu já não falo muito em manutenção, a partir de uma certa idade nós não podemos pensar em manutenção, a partir de uma certa idade tudo aquilo que nós fazemos tem que ser um bocadinho mais, porque naturalmente nós estamos a perder. E por isso esta questão da manutenção é assim um bocadinho subjetiva. Nós temos que realmente, na menopausa e por aí fora, nós temos que ultrapassar um bocadinho esse conceito de manutenção e também aquele conceito das caminhadas que são suficientes, não são, queridos ouvintes, não são suficientes.
Tem que fazer exercícios mais direcionados.
Pois temos que fazer exercícios com força e ajudarmos a proteger os nossos ossos para que realmente não tenhamos dramas no futuro. É só uma curiosidade, eu fui a um médico que não tem nada a ver com esta especialidade. E ele vira-se para mim, eu não estava a dizer nada, ele disse assim, não venha com a história da osteoporose, porque hoje a osteoporose não é um problema. Porque a osteoporose consegue-se curar, entre aspas, ou consegue-se resolver com exercício físico.
Exatamente.
Por isso, queridos ouvintes, todas estas coisas que nós estamos a dizer são coisas que andam por aí na internet. É preciso ter alguma sensatez, alguma sensibilidade para isso. Nós, numa primeira fase, quer na alimentação, quando é muito diferente, quer no exercício físico, nós precisamos de alguém que nos oriente numa primeira fase para podermos fazer depois sozinhos. É fundamental. O sono adequado é tão primordial.
Já falámos muito disso aqui e é um problema muito complicado para a maioria das pessoas.
Eu acho que é um problema complicado.
Há muita gente a queixar-se de forma mal, não é?
Desde as crianças. Porquê? Porque há uma tendência de levar telemóveis, de levar iPads, de levar televisões, ou não sei o que mais, para os quartos, e há aquela ideia de que uma historinha não faz mal nenhum, e eu acho que nós temos que estar atentos a tudo aquilo, a todos aqueles que dizem que a luz que faz mal, que a luz atrasa, que a luz que pode realmente retardar ou atrasar a vontade de dormir, e nós temos que perceber e que pesquisar e que dar o valor que é importante, porque não há nada mais fundamental que um sono com qualidade.
Tentem levar um livro em vez do telemóvel?
Um livro, ler uma página que é fantástico, de um livro que está na mesinha de cabeceira e que não sai e que está sempre fechado, e por isso é sempre uma boa solução levar um livro para ler, ou então fazer alguma coisa para quando formos para a cama realmente desligarmos as luzes. Eu sou adepta da escuridão total, eu sei que há pessoas que não gostam, mas nós no escuro realmente conseguimos dormir com sono com mais qualidade. Há também, e eu também prefiro, mas queridos ouvintes, façam as vossas pesquisas, não se deve dormir em quartos muito quentes, deve-se dormir em quartos com uma temperatura mais para o frio, e eu não estou a dizer fria,
climatizado.
Mas 18 graus, 19 graus seria a temperatura ideal para nós conseguirmos ter um sono de qualidade. O sono, para mim, é super fundamental, e eu estou sempre a controlar o deep sleep e essas coisas todas que eu tenho todos os dias, e por isso, porquê? Porque eu sinto-me recuperada, sinto-me regenerada quando o meu sono
Mas aquela recomendação de o adulto ter que dormir 7, 8 horas por noite, hoje em dia as pessoas não conseguem, por diversos motivos.
Mas eu acho que isso não conseguir é uma coisa que a mim me dá imensa impressão.
Porque as pessoas habituam-se a deitar muito tarde, não é? Sobretudo, não é? Sim, e depois tem que se levantar sempre à hora que tem que se levantar, não é?
Pronto, e depois isto tem a ver com aquele ciclo negativo que nós já falamos, que vão para a cama tarde, levantam-se tarde e depois o dia começa mal porque começa logo a reclamar porque é tarde.
Não, mas o problema é que às vezes não se levantam tarde, tem que se levantar à hora para ir trabalhar. E portanto há ali um déficit de tempo de sono, não é?
Eu acho que relativamente ao sono há muitas pessoas que dizem que cada qual tem o seu ritmo, é verdade, mas o que está provado em termos de ciência é que é preciso 7 ou 8 horas de sono para que todas as funções e para que a nossa parte metabólica e toda a parte de regeneração, de recuperação seja feita. E isso, queridos ouvintes, é ciência. Eu não estou a dizer nada de novo e eu sou uma prova de que uma noite mal dormida é um dia que vai correr mal, sem energia. Por isso, queridos ouvintes, eu Pelo menos acontece-me assim.
E para para quem tem problemas com isso, tratar do envelhecimento.
Ah, e sim, e a questão do envelhecimento é brutal, porque não há tempo para que o nosso corpo nos ajude a envelhecer ou a ter mais anos de forma que seja positiva para nós.
Tão importante como o sono é a hidratação.
E nós falamos disso. Beber café, beber chá, beber água da sopa não conta. E por isso aquilo que nós temos que beber é água, mesmo água, e 1,5 litros no mínimo por dia.
A água da sopa tem outras coisas.
Sim, e não vale a pena. Eu bebo chá. Não é a mesma coisa, tem que ser mesmo a água pura e eu acho que é daquelas coisas...
Papel é importante,
assim, ser água pura. Não é para tudo, para todas as funções, para que o nosso corpo funcione bem, nós realmente precisamos de água. Quando fazemos este desporto ou quando está calor, nós temos de estar atentos e precisamos de mais. E por isso, queridos ouvintes, estas questões são tão básicas como aquelas que falámos no último programa. Do ponto de vista emocional...
Vamos passar a primeira à frente, porque já falámos muito disso, inclusive no último programa, que é o autoconhecimento, não é?
Sim, mas o autoconhecimento, que quando as pessoas não querem, quando as pessoas não querem saber do autoconhecimento, é porque não querem saber realmente,
é porque não o têm,
nem
sabem como é que o hão de descobrir.
Exato.
Não
é? E então isso é uma forma de criticar, de condenar e de dizerem lá vêm eles com aquelas coisas, porque realmente não sabem por onde começar e porque se consideram a melhor e única bolacha de pacote. Há tantos pacotes, há tantas bolachas. Oh, pessoal, a sério, não acreditei muito nisso. Depois, vamos passar isso à frente, acho que já falamos
muito
termos de autoconhecimento, é a base deste programa.
Já tem a obrigação de saber em 11 anos de programa.
É verdade, 11 anos de programa e o autoconhecimento, que todos os dias falamos sobre isso, e é assim, conhecer-se a si próprio é, digamos, é o grande passo do gigante para melhorar a qualidade da sua vida, e tem a ver com tudo aquilo que nós falamos no último programa. Depois, a outra questão que hoje em dia tem... imensa importância é o stress. Nós temos o cortisol, que realmente é super negativo em termos de saúde, e nós temos tudo aquilo na nossa vida, e eu acho que nós temos tudo aquilo na nossa vida. Algumas coisas acontecem e levam-nos a ter stress, só que eu acho que nós naturalmente andamos à procura de stress. Eu acho que há profissões e há formas de estar que realmente que há nos momentos que é preciso responder, uhum. E todos nós temos situações que é preciso responder naquele momento. O problema é que nós todos os dias temos situações que precisam ser respondidas no momento. Isto, queridos ouvintes, leva-nos àquele ponto da procrastinação, àquele ponto em que nós não preparamos o dia seguinte no dia anterior, e depois todos os stresses e todas aquelas coisas realmente não nos ajudam a viver com qualidade de vida e levam-nos a emocionalmente ficarmos mais debilitados e até mais tristes com o nosso comportamento.
Mas há atividades que podem aliviar o stress.
Sim, e isso nós temos que ter atividades. Eu acho que as atividades que reduzem o stress, queridos ouvintes, é só e pura e simplesmente, quando te sentires stress, ir à casa de banho, fechar-se na casa de banho e fazer 5 respirações conscientes. Não há nada melhor. Não há nada melhor. O seu batimento cardíaco fica muito mais regularizado. Isto é só fazer uma respiração consciente. Eu já não digo sentar-se 5 minutos a fazer meditação. Eu já digo, vá à casa de banho e faça só 5 respirações conscientes. Ou faça 1 minuto, faça 30 segundos e você vai ver como essa coisa começa... Como essa adrenalina, como essa coisa que está descontrolada, como é que se consegue regularizar? Nesta questão, na questão emocional, é também importante, e nós falámos nos programas anteriores sobre a comunicação e ter uma comunicação eficaz. Isto, ter uma comunicação eficaz, também vai de encontro ao último programa que nós falámos, essencialmente...
Pode evitar discussões.
Sim.
Mal entendidos.
Eu acho que a comunicação é também é um curso para toda a vida, é um processo que nós temos que aprender todos os dias. Nós achamos que muitas vezes conseguimos responder ou conseguimos comunicar de uma forma assertiva e eficiente, mas percebemos pela reação das pessoas que não é assim tão assertiva, e por isso nós temos que sempre que voltar atrás relativamente àquela questão do autoconhecimento e perceber onde é que nós falhamos, onde é que nós poderíamos melhorar. Não é questão de falhanço ou de insucesso, mas é questão de melhorar para que a resposta seja mais eficaz. E depois outra questão, em termos da parte emocional, é o auto-amor, é ter aquela noção de que nós nunca devemos deixar de gostar de nós em qualquer circunstância. E aquela ideia de que...
Porque nós podemos ser os nossos maiores amigos, como também já somos os maiores inimigos, não é?
Pois, eu acho que a maior parte do tempo, a maioria é o pior inimigo. Nós deixamos de ter noção de nós próprios, e eu acho que nós que temos de perceber que a vida sem nós não era esta vida, porque faltávamos nós. E nós não estamos por acaso, nem porque sim, nem porque não. Nós estamos aqui sempre com um objetivo, com uma finalidade e com um propósito. E isso devia nos dar... aquele valor, aquele poder que nós temos e que nós muitas vezes não conseguimos perceber. Relativamente aos relacionamentos, eu acho que é também importante, tem muito a ver com aquilo que eu falei e com o que falamos no último programa, tentar ter uma comunicação aberta, comunicar de uma forma clara, honesta, para reduzir os mal-entendidos. Eu acho que esta questão é muito importante. Aquela questão de...
É quase que uma comunicação eficaz que falámos.
É verdade, mas é importante de perceber, de se distanciar, de não entrar numa discussão, de não entrar numa guerra, de manter, de se manter em autodomínio para que aquela circunstância, aquele momento não interfira na nossa vida e seja só apenas o momento que passou... E esteja atento aos padrões e aos ciclos que se repetem de uma forma contínua e perceber também que muitas vezes a comunicação é, digamos assim, é fogo ou é lenha que vai a um fogo que provoca aquele ciclo interminável. Por isso aquela questão do silêncio é fundamental em circunstâncias complicadas. E quando as coisas são mais agressivas, é assim, num determinado momento vai-se falar disso, não neste segundo. E depois, também acho que é importante, quando as coisas são muito agressivas, era importante ter um moderador. Eu acho que é importante ter alguém, seja um psicoterapeuta, seja o que quer que seja, é muito importante alguém estar connosco quando temos uma conversa difícil. Para quê? Para não que não tome partidos e que ajude realmente nesta comunicação.
Ajuda a clarificar.
Sim. O respeito e a empatia, o respeito e a empatia e perceber que
no tratamento dos outros.
Sim, é fundamental. Queridos ouvintes, todas as pessoas têm a sua verdade, todas as pessoas têm a sua razão e se nós queremos ser aceites, devemos aceitar as pessoas como elas são. Elas não vão mudar porque nós queremos, elas vão mudar quando acharem necessidade ou quiserem que isso aconteça. Por isso vamos perder um bocado essa mania do controle e dessas coisas, porque realmente não funciona. Agora, o que funciona sim é estabelecermos limites saudáveis nas nossas relações, seja maridos, mulheres, seja pais, filhos, seja avós, seja todas as pessoas numa relação mais pequena, numa relação mais alargada. É fundamental nós estabelecermos os nossos limites e de quando alguém que passa esse limite, realmente nós ou nos afastamos ou então dizemos isto, este limite é intransponível, e isso é muito importante. É importante saber dizer não, é importante saber dizer sim e é importante dizer assim, não, isto, não, a partir daqui não acontece nada. E nós realmente temos o poder e devemos ter esse poder para respondermos assim. E depois outra coisa que eu acho que é importante e que nós não temos feito e que a maior parte não
também
faz,
é difícil, não é?
É cultivar relacionamentos positivos. E agora pergunto-me assim, ai, mas o que é o relacionamento positivo?
Ora, boa pergunta, o que é isso?
O que é o relacionamento? Eu acho que o relacionamento positivo é quando você está com alguém e quando a conversa flui. E a conversa flui para além do tempo, para além de que agora está frio, para além da guerra, para além de todas essas coisas. E a conversa flui sem críticas, com aceitação e principalmente com reforços positivos.
Tem a ver com apoio.
Tem a ver com o ombro. Tem a ver com ter um ombro ali e que as pessoas gostam de estar por aquilo que são, por aquilo que se transmite e não por outras coisas mega complicadas que possam surgir. São pessoas que não estão...
Já agora, um apoio desinteressado. Já falámos disso em outros programas também.
E são aquelas pessoas que não querem provar nada, que não se querem defender de nada, são simplesmente assim e pronto, mas que têm a mesma atitude com os outros. Isso são as relações positivas, que nós sabemos que as pessoas estão lá e que nós, se precisamos de um reforço positivo, vamos encontrá-lo lá e que aquela toxicidade que nós encontramos muito em nós e nos outros realmente não acontece. Por isso, queridos ouvintes, é importante manter o relacionamento ou então termos a ideia de que deveríamos pensar um bocadinho mais nisso.
Já, agora vamos para a área da saúde, já falámos um bocadinho disso, mas há outros itens, Maria.
Eu acho que na saúde, sem ser hipocondríacos, acho que devíamos estar atentos. E nós falamos muitas vezes aqui no programa e falámos principalmente no outono, em que as pessoas estão um bocadinho mais caídas, que deviam, estão a ver aquela questão dos padrões, dos ciclos que se repetem, e com o autoconhecimento, nós sabemos que podemos estar mais deprimidos em tomar, então, tomar todas as ações para que isso não aconteça. Hoje existe imensas coisas que ultrapassam toda a parte química e que nos ajudam a viver melhor. É verdade, por isso é só procurar e se precisarem de alguma coisa podem entrar em contacto e nós podemos dar alguma informação para vocês pesquisarem. A saúde mental cada vez mais, e nós já falamos muitas vezes aqui também no programa, é necessário e vital ao nosso
dia. É uma questão
dia.
Muito falada hoje em dia, não é?
É importante. Eu acho que nós, acima de tudo, que devemos ter a ideia de quando nós estamos bem e quando não conseguimos falar com as pessoas que estão perto de nós, pedir ajuda fora. Eu falo sempre aqui no programa, há padres, há freiras, há pessoas aí que podem ser em mesquitas, podem ser o que vocês quiserem, a igreja o que quiserem, que realmente ouvem
e
que
terapias,
têm um apoio positivo.
Há terapias que não devemos recusar? Não.
Sim, e há terapias, mas aquelas pessoas que não querem gastar dinheiro muitas vezes encontram uma palavra amiga no sítio em que menos espera. Por isso, eu acho que quando nós não estamos bem, não devemos esconder que nós estamos bem. Esta ideia de uma suposta...
São as outras formas de tratamento, não é?
Exato. Esta ideia de uma suposta felicidade que devemos ter o dia todo e devemos estar sempre alegres e não sei o que mais. É a coisa mais ridícula que eu já ouvi na vida. Ninguém é assim. E por isso eu acho que nós estivermos atentos a sinais que o nosso corpo dá, nós realmente vamos conseguir responder no momento certo em que, sem que as coisas se tornem graves. Já falámos também nos hábitos saudáveis de alimentação, o sono, a água e o sono, a água e exercício.
E não fumar nem beber em excesso? E outros vícios?
Eu acho que sim, eu acho que nós temos que estar muito atentos.
E já agora também não comer em excesso. Ainda há pouco havia uma notícia que dizia que os portugueses comiam muito, quase o dobro do resto dos europeus, não é?
É verdade. Eu acho, eu sou uma fã do biohacking, portanto eu estudo e investigo muitas coisas sobre essas coisas e vocês não imaginam a quantidade de informação extraordinária que aparece todos os dias sobre hábitos saudáveis, sobre o cuidado do corpo, e tudo que está muito disponível, tudo que está muito acessível. Porque há pessoas que pensam, ai, temos que ir ali, temos que ir ali. Não, há coisas que nós podemos fazer para realmente melhorar a nossa vida e até muitas vezes alterar um quadro que pode ser negativo. É só estar atentos. E vamos falar de um que eu acho que é muito importante também do ponto de vista financeiro. Queridos ouvintes, é muito importante para que nós possamos viver com alguma paz, e é verdade, de termos as nossas contas pagas, de termos cartas que são abertas, de termos as coisas das finanças que
e
são
e entram
vividas,
os orçamentos que devemos fazer.
E entram os orçamentos. Queridos ouvintes, não vale a pena viver na negação, não vale a pena viver com exercícios ou megalómanos ou derrotistas.
Isso é viver no sobressalto, não é?
É viver no sobressalto, é viver que há uma coisa para pagar e que não se vai ter dinheiro, é viver no mês seguinte que temos que pagar uma coisa mas que esse dinheiro pode não vir, e é viver, e eu acho que temos que ter um orçamento super...
Mas as pessoas não se habituaram a priorizar as despesas, não é?
Não, eu acho que nós nunca aprendemos não. Nós aprendemos
tem
a gastar...
Tem um bocado a ver com a literacia financeira que se fala muito também.
É um bocado a literacia financeira que eu acho que nós devemos aprender na escola desde o princípio, desde o beabá, como se aprende a ler e a escrever. E é importante termos a questão do orçamento porque isso vai nos dar muita paz e nós podemos querer muitas coisas, mas... Quando nós temos a nossa vida organizada e quando nós conseguimos fazer algum tipo de poupança, nós vamos conseguir aquele devaneio que tanto nós gostaríamos de ter.
E atenção, as pessoas também habituarem-se a ter algum controle sobre os impulsos também.
E ter o controle.
Porque há pessoas que não têm necessidade de passar por determinadas situações a nível financeiro.
Não, e depois eu estou a dizer também, eu sou mega crítica e já falei aqui tantas vezes no programa relativamente a isto, orçamento, poupanças e gastos. Ou seja, a mim dá-me imensa impressão, queridos ouvintes, as pessoas vão, e isto eu peço desculpa, mas é verdade, as pessoas vão tomar pequeno almoço fora de casa todos os dias. Pessoas que lancham fora de casa todos os dias.
Não, além do mais, é mais saudável em casa, digo. Exato. Digo eu.
E eu já nem digo que vão comer fora, porque há pessoas que podem, mas cada vez mais há aquela ideia de comer de uma forma mais saudável. E comer de uma forma mais saudável é você saber aquilo que está a comer. E se você faz o jantar com um bocadinho a mais e leva isso e come numa marmita.
Vamos lá ver. Estas dos pequenos almoços fora de casa e dos lanches, às vezes tem um bocado a ver com necessidades sociais, ou não?
Isso a mim dá-me muita impressão, porque você num pequeno almoço, e desculpem, e vocês já sabem, isto é uma ideia minha, isto já tem 11 anos e continua a ser complicado, porque você, se fizer as contas, já nem falo de fumar ou qualquer coisa, eu não estou a dizer de tomar um café com os seus amigos, pelo amor de Deus, eu estou a dizer de tomar todos os dias o pequeno almoço. Se você fizer as contas, veja quanto é que gasta, e você pode tomar o mesmo pequeno almoço em casa e gasta o quê? Muito menos. Isto, e esta questão dos gastos...
E pode ser mais saudável.
Exato. E pode gastar esse dinheiro depois para umas férias, para uma roupa, para qualquer coisa que realmente que faça mais sentido para si. Não se esqueça que a educação financeira é fundamental. Nós ensinarmos os nossos filhos a terem dinheiro, a gerir o dinheiro.
A fazer planeamento.
A fazer um planeamento do que querem comprar e depois irem de encontro àquilo que podem e a controlar um bocadinho aqueles gastos que são impulsos e que a maior parte das pessoas se arrepende. Temos que cortar isso. Porquê? Porque assim nós vamos ter uma vida muito mais consciente, muito mais sólida, muito mais alicerçada, numa paz e numa tranquilidade, tendo sempre a ideia de que nós temos os nossos sonhos e que não os devemos esconder e que nós devemos todos os dias acrescentar alguma coisa para que eles se realizem. E só com uma vida consciente é que nós conseguimos fazer isso.
Obrigado, Maria do Céu. Foi a segunda parte do tema Viver de Forma Consciente. Aqui alguns aspectos práticos que nos podem ajudar no dia-a-dia. Ficamos assim nesta edição que fecha musicalmente com Vancouver Sleep. Vamos ouvir Someone to Stay. E dois ou três dias voltaremos aqui de novo ao convívio dos ouvintes. A Maria do Céu e o Fernando Serrão. Para todos, um bom resto de semana.
Obrigada.
Thank you. Hollywood.